As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma senhora com idade na casa dos 60 anos ficou em estado considerado como grave depois de ter sido atropelada no ponto do Flecheiro, em Tomar, sentido descendente, na manhã desta terça-feira. O automóvel envolvido no acidente terá sofrido uma amolgadela numa das laterais, sendo visível algum sangue na via, o que dará, pelo menos, para referir que esteve em causa um embate violento. Refira-se que a condutora também foi assistida, mas por revelar algum estado de ansiedade. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher indícios que possam explicar a ocorrência, sendo que há dúvidas em torno do local preciso do atropelamento, ou seja, poderá ter ocorrido na passadeira ali existente. A vítima foi evacuada para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia de Casais Alvibeira continua a ser alvo de uma constante onda de roubos a habitações. No decurso das últimas semanas, sabe a Hertz, houve lugar para pelo menos três ocorrências do género, em especial na localidade de Algás. Os responsáveis, partindo do princípio de que são mais do que um, procuram essencialmente casas sem habitantes permanentes, de onde possam retirar peças em metal, sobretudo ferro ou cobre, ou outros artigos mais antigos. Apesar do número elevado de roubos, a verdade é que as autoridades ainda não conseguiram chegar aos culpados, sendo que, na maior parte das vezes, os lesados acabam mesmo por nem apresentar queixa, lamentando burocracias e, principalmente, alguma inação. Alguns testemunhos apontam responsabilidades para pessoas que residem nas imediações, sendo que um desses suspeitos, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, já terá sido mesmo apanhado por um popular num episódio que terminou mesmo em agressões.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia de Além da Ribeira Pedreira viu aprovada uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural na ordem dos 430 mil euros, basicamente 3 anos de orçamento daquela junta do Conselho de Tomar. Está em causa um valor de 386 mil euros, a fundo perdido, verba, com a qual será possível intervencionar cerca de 245 hectares de área florestal da freguesia. A desmatação e a redução de densidade de podas de formação serão as intervenções para além da rede viária florestal, ou seja, estará em causa a reabilitação de povoamentos identificados pela entidade competente como estando em más condições vegetativas, potenciando riscos ambientais graves, designadamente manchas de povoamentos florestais resultantes de regeneração natural após incêndio, com densidades excessivas e povoamentos instalados em condições ecologicamente desajustadas. Alexandre Horta, o presidente da citada União de Freguesias, explicou para a Hertz aquilo que está em causa.
A Junta de Freguesia já há uns anos esta parte que tem grande preocupação com as questões da floresta. Pronto, exemplo disso é a ZIF que nós estamos a tentar implementar já há 2 anos e que muito em breve estará concluída. Esta candidatura vem na sequência de outra que há 2 anos não tivemos a oportunidade de ser aprovada, portanto, desta vez conseguimos. Pronto, sendo a nossa freguesia 80% rede Natura 2000, ajudou este desfecho bastante favorável. O que nós esperamos destes resultados? Esperamos que a nossa floresta fique mais ordenada, esperamos reduzir a massa combustível e assim prevenir incêndios florestais. Esperamos também que as margens da Ribeira da Póvoa e do Rio Navão sejam um pouco desinfestadas de canaviais. Portanto, grosso modo, são estes 3 objetivos e também ajudar os proprietários a limpar os terrenos, a fazer podas seletivas e desmatações a preço reduzido.
Sr. Presidente, tal como sublinhou, e bem, há aqui uma componente que não deixa de estar associada a todo este trabalho que tem a ver com essa prevenção de incêndios, com essa garantia da sustentabilidade ambiental. Este é um trabalho para se fazer em quanto tempo?
Bom, tem que dizer tudo para ver que estes trabalhos decorram durante os próximos 2 anos. Portanto, são 246 hectares de intervenção. Que tem aqui uma carga não só de trabalho de terreno, mas também burocrática pesada. Portanto, só para ter uma ideia, nós tivemos que contratar, estamos em fase de contratação de uma empresa que nos fará apoio na contratação pública, porque isto tem que ser através de contratação pública e haverão mais que um concursos públicos e pronto, tem que ser 2 anos porque é um trabalho de grande monta.
E no final desses 2 anos, o futuro estará garantido?
Obviamente, quem é conhecedor desta área da floresta, isto nunca é um trabalho concluído. Portanto, esta intervenção é uma chamada intervenção em bruto, digamos, vamos atuar em situações onde a floresta nunca teve intervenção nos últimos 20 ou 30 anos, onde há grande densidade florestal, portanto, é uma operação de fundo. Obviamente, nos próximos anos terá que haver a manutenção, mas, de qualquer forma, já é uma grande ajuda para este ataque inicial a esta diminuição de densidade e de matação e poda seletiva.
Está à porta mais uma edição da Feira de Santeria, será já de 18 a 27 de outubro, sendo que, como habitualmente acontece, serão feitas alguns ajustes à circulação rodoviária na cidade, em especial na envolvência aos locais que irão receber o evento propriamente dito. Desta forma, segundo o edital da autarquia nabatina, haverá registro para a proibição de circulação e estacionamento no Parque do Centro de Emprego de Tomar entre as 0 horas do dia 14 e as 24 horas do dia 30 de outubro. Na Rua Carlos Campeão, entre a entrada lateral do Quartel dos Bombeiros e o parque de estacionamento na zona traseira do cemitério de Santa Maria, no período compreendido entre as 0 horas do dia 15 e as 24 horas do dia 29 de outubro. Ainda no parque de estacionamento do Mercado Municipal, entre as 16 horas do dia 11 e as 14 do dia 31 de outubro. No parque da Igreja de Santa Maria dos Olivais, junto à ponte pedonal do Flecheiro, nos dias 18 e 25, no período entre as 0 horas e as 16 horas. Condicionamentos também no parque da rua do Rio Nabão, margem direita do rio, entre as 0 horas do dia 16 e as 16 horas do dia 18, e as 0 horas do dia 23 e as 16 horas do dia 25 de outubro. No Parque de Santeria, entre as 0 horas do dia 14 e as 24 horas do dia 29 de outubro, no sentido descendente, no troço, entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a rotunda da Estrada da Serra, e respectivas bolsas de estacionamento às segundas, quartas e quintas-feiras, no horário compreendido entre as 17 e as 22 horas, no período de 14 a 31 de outubro. Para além disso, a circulação e o estacionamento estarão ainda condicionados nas restantes zonas de estacionamento do Parque de Santeria, entre as 0 horas do dia 17 e as 8 horas da manhã do dia 21 de outubro, e as 0 horas do dia 24 e as 8 do dia 28 do respectivo mês. Ficará ainda condicionado o trânsito no dia 20 de outubro, dia de Santeria, das 9 às 12 horas, nas ruas de acesso à Praça da República, Rua Infantaria 15, Avenida Cândido Madureira, Rotunda Alves Redol, Rua Everardo, Ponte Velha, local de lançamento das flores ao Rio Nabão e na parte final da Rua Marquês de Pombal, precisamente pela realização da tradicional procissão de Santeria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começaram nesta terça-feira as aulas de mais um ano letivo na Universidade Sénior de Tomar, com uma oferta formativa que se estende por mais de 30 cursos ministrados por professores em regime de voluntariado. No final da tarde de segunda-feira realizou-se a sessão de abertura das atividades da Universidade Sénior, sessão que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaz da Fonseca. Este ano a instituição conta com mais de 300 inscritos, número semelhante ao que se vem verificando em anos letivos anteriores. Como disse à ERTS a professora Maria do Rosário, que volta a dirigir a instituição neste ano, o combate à solidão continua a ser a primeira razão pela qual muitos procuram a Universidade Sénior.
Em primeiro lugar, quebrar um pouco a solidão, conviver, porque é um espaço de convívio, um espaço de afetos, conviver, também adquirir mais algumas coisas, no meu caso conhecer as pedras e os monumentos de Tomar, muitas vezes passam por eles, é o que eles me dizem, passam por eles e não sabem o que são, nem ligam e às vezes nem reparam, e portanto o objetivo também é esse, não é, puxando aqui a brasa à minha sardinha, e também muito, pronto, aquela a amizade, tem-se feito muitas amizades, muito convívio, até nesse sentido quero dizer que este ano vamos ter uma, não é uma disciplina, um ponto de encontro, chamámos-lhe mesmo ponto de encontro na nossa sala de convívio, onde vamos ter lanche, onde vamos ter fios para as pessoas fazerem trabalhos solidários, ou seja, para oferecermos, depois de acordo com as instituições que estão ligadas às pessoas com necessidades, vamos fazer mantas solidárias, vamos fazer, olha, o que for necessário, o que nos for solicitado. Vamos, porque as pessoas dirigiram-se a mim nas férias e tudo, e a outras pessoas da nossa coordenação, e não só, ai professora, que saudades que a gente vai ter daqueles momentos que passámos a fazer as flores, todos juntos para a festa dos tabuleiros, era bom que houvesse assim uma coisa onde nós livremente pudéssemos ir e fazer. E então lembrámo-nos, a coordenação, portanto, lembrou-se deste aspecto de organizar um ponto de encontro ao longo do ano, que não tem horário, tem o horário de acordo com as disponibilidades das pessoas, onde as pessoas em grupo continuam também a conviver. Também é muito por isso que eu lhe digo que as pessoas têm ânsia de estar, de conversar, de e também de aprender mais alguma coisa, sim senhora, aprender até morrer, como diz o povo, não é? Quer dizer, e acho que as pessoas também estão muito imbuídas nesse espírito de saber mais coisas, de ouvir ler poesia, de ouvir ler textos, a nossa literatura, os nossos autores, tudo isso as pessoas gostam muito. E este interesse de esta sede de saber e esta sede de conviver e de estar todos juntos também leva muitas pessoas a inscrever-se, percebe? Podem não aprender muito, não conseguir já com a idade que têm algumas, apreender já muitas coisas, mas alguma coisa fica sempre, que é o que eles dizem, alguma coisa lhe faz um clique lá na cabeça e ocupam a cabeça, não estão em casa só sentados a ver televisão, não, estão ativos, querem-se manter ativos, de modo que isso leva muitas pessoas a procurar a Universidade Sénia.
Foi publicada a portaria em Diário da República que aprova a aplicação de uma taxa para quem tiver animais de companhia destinada apenas aos animais que ainda não tenham microchip registado. A taxa de 2,5€ cobre os anos de 2019 e 2020 e será aplicada a partir do final de outubro, altura em que donos de cães e gatos vão passar a ter de registar obrigatoriamente os seus animais de estimação no Sistema de Informação de Animais de Companhia. O registro vai conter a identificação do animal e do seu dono, bem como os dados sobre vacinas, e é obrigatório para todos os animais nascidos em território nacional ou nele presentes por um período igual ou superior a 120 dias. Esta prevê também a aplicação de coimas a quem não cumprir com a nova portaria e que vão do mínimo de 50€ a um máximo de 3.740€ para pessoas singulares e de 44.890€ para pessoas coletivas.
A primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições abrangidas pelo programa Mais Superior, com bolsas com o valor anual de 1.700€. O programa Mais Superior é uma medida que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência de instituições com menor procura, por se encontrarem sediadas em regiões do país com menor pressão demográfica. O Programa Mais Superior tem como objetivos promover a coesão territorial pela atração de população jovem para regiões em perda demográfica, reforçando a contribuição de todas as universidades e institutos politécnicos para o desenvolvimento regional e incentivando a fixação de futuros diplomados nas regiões mais desfavorecidas do país e utilizar melhor a capacidade educativa instalada. O prazo para candidatura à atribuição de novas bolsas de mobilidade decorre até 15 de novembro deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, realiza neste sábado, em várias freguesias do Conselho de Tomar, o seu terceiro passeio todo o terreno turístico. O programa começa às 8h30 com concentração no Café Paraíso, na Cordora, para a recepção e distribuição da documentação aos participantes, seguido de pequeno almoço. A concretização da terceira edição do passeio todo o terreno turístico da Casa do Conselho de Tomar vai depois desenrolar-se por estradas e caminhos das freguesias da União de Freguesias de Tomar, União de Freguesias de Madalena e Beselga, Freguesia de Paialvo, Freguesia da Ceiceira, Freguesia de São Pedro e ainda a União de Freguesias de Serra Junceira. Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, perspectivou para a Hertz então esta realização que deverá registar algumas dezenas de participantes.
No dia 12 de outubro vamos fazer então um programa de passeio do dia todo pelo nosso concelho. Neste caso será uma grande parte das freguesias, não serão todas que estão incluídas neste programa, mas uma grande maioria estão. A concentração vai ser por volta das 8h30 no Café Paraíso. Digamos que para a recepção e distribuição da documentação aos participantes, seguido do pequeno almoço. Depois de estarmos já com o pequeno almoço tomado, iremos, tanto os jipes, neste caso os carros todo o terreno, ficarão em exposição na corredora, junto ao Café Paraíso, onde se vai realizar então a concentração e a distribuição da documentação. A concretização do terceiro passeio todo turístico da Casa Conceito de Mar vai se desenrolar pelas estradas e caminhos das seguintes freguesias do nosso concelho. Sai pela União das Freguesias de Tomar, em direção à União das Freguesias da Madalena e de Delva. Passa pela Freguesia de Paialvo e, na Freguesia da Acesseira, fazemos uma pausa na olaria do Sr. José Miguel, onde ele nos vai explicar o trabalhar do barro a todos os participantes. Sensivelmente uma hora na Acesseira, na olaria do na cerâmica do Sr. José Miguel, seguindo em direção à freguesia de São Pedro, e aqui na freguesia de São Pedro, mais propriamente dito, na quinta do cavaleiro Rui Salvador, onde ele muito gentilmente nos cedeu os espaços e nos vai mostrar, proporciona uma visita à sua colderia. Aqui vamos fazer o nosso almoço, digamos, o chamado piquenique, uma vez que o que é engraçado neste convívio também é partilhar. E aqui as pessoas levam o seu almoço, é feito nas instalações, digamos, este convívio, nas instalações do cavaleiro Rui Salvador, e, digamos, vamos ter a oportunidade também de poder apreciar os animais que, efetivamente, o cavaleiro Rui Salvador tem na sua quinta. Seguido ao almoço, vamos passear pelas freguesias da União da Serra e Junceira, onde iremos terminar na adega Encosta do Sobral, com um pequeno lanche, onde vão ser distribuídos os prémios, as lembranças de participação, e aqui encerra, digamos, o terceiro passeio turístico de todo o terreno da Casa do Conselho de Mar.
A requalificação do Cine Teatro Municipal de Orém prossegue dentro dos prazos e em bom ritmo, sendo perfeitamente já neste momento visíveis os efeitos da intervenção profunda levada a cabo pelo município, no sentido de oferecer à comunidade um centro de artes e espetáculos modernizado e de primeira qualidade. O projeto visa a reabilitação de um espaço com mais de 3 décadas ao serviço da população. Inaugurado em setembro de 1988, o antigo Cine Teatro Municipal proporcionou concorridas sessões de cinema durante largos anos, tendo oferecido palco às mais diversas ações culturais, como o histórico Senorém, festival de teatro, com 2 décadas de existência, sempre com o antigo Cine Teatro como pano de fundo. O projeto de reabilitação está orçado em mais de 2 milhões e 500 mil euros, sendo financiado por fundos comunitários no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Zezer Ovo, na Frazoeira, Conselho de Ferreira do Zezer, está a convidar os seus clientes e amigos a visitarem as suas instalações já no próximo dia 11 de outubro, Dia Mundial do Ovo. As visitas serão às 10h30, 11h30, 15h, 16h e 17h. Zezer Ovo possui o maior pavilhão do mundo para a criação de galinhas e esta iniciativa visa dar a conhecer o ciclo completo do ovo antes de chegar à mesa do consumidor. Os participantes vão poder também ter a oportunidade de ver em tempo real o embalamento de milhares de ovos. O fato de Ferreira do Zezer ser detentor da marca Capital do Ovo desde 2011 justifica também esta iniciativa da Zezer Ovo, naquele que é o concelho que mais ovos produz em toda a Península Ibérica, 520 milhões por ano, o equivalente a 25% da produção nacional. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.